The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Bon. Oh, meu Deus.
Olha, vai muito bem com o jingle. Começou a cantar
porquê?
Também.
E pá, eu às vezes tenho vontade de arrancar o pelo todo da chicleta adentada. Mas não faço, não pensem que sou não, cruel com os animais. Mas repara, esperou até ao início.
Este hoje não precisamos de trilha.
Está tudo bem.
Eu antes de vos contar as coisas que tenho para contar hoje, gostava de vos dizer que desde que acordei, e acordei às 5 da manhã estupidamente, e
porque já não é tão cedo, mais. Não?
Pá, não sei, acordei naturalmente assim.
Se calhar com calor.
Sim, é verdade. Apesar de estar o ar-condicionado ligado, não sei o que é que se passou, mas tudo me irrita hoje. Então, vários objetos caíram-me ao chão desde que eu acordei. E aconteceu uma coisa espetacular, que foi, entornei café com leite em cima da t-shirt, esqueci-me que tinha lá café com leite, reparei que tinha os óculos sujos e limpei os óculos com a zona do t-shirt onde estava o café com leite.
Dia perfeito, portanto.
Ai, 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 ai. Bom, ok.
Ó, Marco.
Olha, já se calou.
Porquê é que me cheira a pêssego deste lado?
Exato, ainda mais isso. Caguei os calções todos também com pêssego. Doce de pêssego.
Vai, bora lá.
É aceitar.
Vamos à rubrica.
Vá.
Ai, que vida.
Título.
Bom, o título é bom. Eu acho que o título é bom. Vai. Título deste episódio: Nong Sing Sweam.
É perfeito. Okay.
Maravilhoso.
A vossa atenção então para este caso. Ah, espera aí, não pus a gravar o vídeo. Vou tratar disso.
Nós esperamos. Eu hoje até comecei um bocadinho mais cedo.
Bom,
já está?
Já está.
Rec.
Que dia, meu Deus, que dia.
O que vale é que está a acabar.
É isso, está quase no fim.
O que vale é que está a acabar, vai.
Isto chega da Tailândia, eu penso que merece a nossa análise isenta, porque nós fazemos análises isentas, não é?
Uhum.
Isenta e com a qualidade a que habituámos o grande público.
Claro.
Nong. Espera aí, como é que ela se. Ah, Nong Fa. Nong Fa tem 24 anos.
Porquê que estás a rir com o nome dela?
Porque o corretor automático alterou Fá para faz no verbo fazer.
Nong faz.
Bolas, que estupidez. Isto tem que parar. Ok.
Nong Fa.
Nong Fa, 24 anos de idade, é empregada de mesa num restaurante lá na Tailândia e calhou-lhe um dia servir à mesa Sing e Suea, que são gêmeos idênticos. Mas malta, mesmo idênticos, ok? Uhum. Não só fisicamente, como mentalmente. Estamos perante gêmeos daqueles que acabam as frases um do outro, ok? E daqueles que parecem funcionar como uma espécie de telepatia. É quase como se fossem uma pessoa, só que por acaso se dividiu em duas, ok? E Nong serviu estes gêmeos no restaurante onde trabalha.
Como é que chama?
Ela.
Como é que chamam os gêmeos? Tipo, Sing e quê?
Sing e Suea.
Suea.
Nong serviu-os, não é, no restaurante onde trabalha, e achou-os uns tipos fixes e super interessantes e ficam amigos, trocam contactos, e o que é que sucede? Sucede que ela, a Nong, apaixona-se por um deles. Qual? Nem ela sabe, coitada.
A sério?
Não.
Isso era lindo. Apaixonou-se por um, só que não sabe se é Sing, se é Suea.
Apaixonou-se pelo Sing. Abaixou-se pelo Sing, ok? Depois do Sing ter tido a coragem de lhe mandar uma mensagem onde confessava que estava apaixonado por ela. E a coisa parecia orientada, se bem que, epá, bolas, quão estranho será para um irmão que ela tenha escolhido o outro quando eles são iguais. Epá, não é? É um caso bizarro de o que é que ele tem que eu não tenho.
É onde é que eu falhei.
Na verdade, eles têm, na verdade, tudo o que o outro tem. Então, estando a coisa já encaminhada com o gêmeo Sing, eis que o gêmeo Suea decide não ficar para trás e manda uma mensagem dramática à Nong dizendo: sei que tu e o meu irmão estão apaixonados um pelo outro e eu quero dizer-te que também estou apaixonado por ti. E este que se desenha aqui, o triângulo amoroso mais bizarro de sempre.
Não há mais mulheres.
Fica ainda mais estranho. Não fica ainda mais estranho porque ela decide responder a este gêmeo, o Sueá, dizendo: ok, então se não se importarem, eu namoro com os dois.
Ah.
E é isso que está a acontecer.
Atenção, ela sendo gêmeos, passaram a vida a partilhar coisas, não é?
Exato.
Ela está namorada dos dois irmãos gêmeos, o que apresenta algumas vantagens do género. Oh, Sing, que tal jantar em cinema hoje? Epá, hoje não dá, querida, trabalho até tarde. Ok, passas meio ao Sueá. Passa, sim, senhor, um grande beijinho para ti. Qualquer coisa prática nisto, não há? Acho que é uma situação prática. Algumas coisas, epá, na minha vida em que eu posso dizer, epá, que sou mestre, e uma delas é no... Esteja eu a ouvir ou não o que me estão a dizer. Eu, com alguma credibilidade, repararam no verbo, mar.
Ia perguntar se tinhas transformado o teu num verbo.
Transformei. Eu com alguma credibilidade e tenho alguns truques que vou partilhar, por exemplo.
Oh, Marco, tenho que te perguntar. Tu mas?
Eu forte. Eu não posso fazer isto porque quando eu faço como estou com o nariz entupido, sai-me uma bolha.
Como uma boneca de nenuco. Tu és um nenuco humano.
Isso é muito fofo.
Ah, porra.
Olha, dá para ouvir a bolha?
Que manhã.
Olha, limpa
manhã.
A camisola, está limpinha.
Olha, rebenta a bolha.
Exato, exato, já agora. Rebenta a bolha, exato. Mas, por exemplo, se estão a dizer-vos coisas num sítio muito ruidoso e vocês não estão a ouvir nada, mas também sabem que aquela pessoa está a dizer coisas, epá, não interessantes, porque aquela pessoa nunca tem nada interessante para dizer, é ajuizado, de vez em quando, intercalar os uhums com o ocasional como. Não é que vocês façam questão de perceber o que está a ser dito, mas é para criar na outra pessoa a sensação de que estão interessados. Estão a perceber? Porque se vão manter o tempo todo, a da altura fica suspeito de que não estão a ouvir nada. Aprendam com o tio Marco, petizada. Regras da vida em sociedade.
Muito obrigada.
O protagonista da próxima história é também um perito do e aconteceu-lhe o tipo de coisa que um dia eu temo que me vá acontecer a mim. No fundo é o grande risco em que incorrem os grandes profissionais do mesmo. Passo a ler então o desabafo que ele deixou no Reddit. Diz ele: isto aconteceu no sábado, na festa de noivado da minha prima. Eu não sou muito próximo do noivo, acho que terei estado com ele umas duas vezes em coisas de família. Antes disto, a festa estava cheia de gente, com bar livre. Eu andava ali a passear, a fazer a ronda. O irmão do noivo aproxima-se, começa a falar comigo. Sinceramente, eu não conseguia ouvir metade do que ele dizia por causa da música. E então estava ali a fazer aquela coisa de acenar e sorrir e a meter uns sim, sim, claro, e uns com certeza, meu, nos momentos que me pareciam apropriados. Cá está. Isto é mesmo.
Olha o cuco.
Ao seu melhor nível, o cuco, claro. Isto é uma casa muito desassossegada. Mas isto sou eu tal e qual. Epá, isto sou eu faço este tipo de coisa de e de sim, sim, epá, claro, claro, claro. E portanto, o que acontece é que a dada altura, diz ele, eu pensei que estávamos só na conversa de circunstância habitual, não é? A dada altura da conversa, ele dá-me uma palmada no ombro e diz: a sério, significa muito. E ele estava preocupado em pedir-te isso. Cá está o pior pesadelo do mista, que é o momento em que se apercebe que a conversa que conseguiu manter sem ouvir uma única palavra do que lhe está a ser dito, afinal, pá, tinha mais sumo do que o esperado.
Meteu-se ali num sarilho.
É.
E diz ele: eu não tinha a mais pequena ideia daquilo com que tinha concordado. Lá está, talvez este fosse um bom momento para dizer sem medos: epá, desculpa lá, podes repetir que eu não vi bem com o barulho. No entanto, não foi isso que ele disse. O que ele disse foi: ora é essa, meu, claro que sim.
Claro que sim, o quê? Em que buraco é que esse rapaz se meteu?
Claro que sim, o quê? 10 minutos depois, diz ele, a minha prima aparece e diz, toda sorridente: então, grande novidade, sim senhor.
E eu?
Estou muito feliz.
E eu?
Vais ficar muito bem ali à frente. E eu penso, diz ele, mas ali onde? E foi então que ele percebeu finalmente a conversa que o irmão do noivo tivera com ele e da qual ele não ouvira nada, mas com a qual concordara entusiasticamente. O que se passou foi que, ao pé da coluna, com a música aos berros, o irmão do noivo disse-lhe: epá, temos aqui um sarilho, o padrinho de casamento do meu irmão desistiu à última hora. E o tipo respondeu: uhum. Aí que o irmão do noivo disse: eu sei que não conheço o meu irmão, mas se pudesse fazer o jeitinho de ser o padrinho de casamento dele era ótimo. Ao que ele respondeu: uhum. Aí que o irmão do noivo disse: a sério, significa muito, ele estava muito preocupado em pedir-te isso. Ao que o tipo disse: ora, é essa, meu, claro que sim.
Olha, podia diz ser ele, pior.
Podia ser pior, também estava a pensar
até
nisso.
Até ficámos aqui aliviados.
Sim. Diz ele: o casamento é em setembro, já fui adicionado a um grupo de WhatsApp dos padrinhos com quatro tipos que eu não conheço de lado nenhum. Há uma prova de fato no próximo fim de semana e é dinheiro que eu não estava mesmo a contar gastar porque andava a poupar para outras coisas. Também tive de pesquisar discretamente no Google o nome completo do noivo quando cheguei a casa. Resumindo, eu não conseguia ouvir uma conversa numa festa cheia de gente, fui acenando que sim e sem querer concordei em ser padrinho num casamento daqui a 3 meses num tipo que mal conheço. Obrigado e bom dia.
Por causa do mesmo.
É pá, tenham cuidado com o mesmo.
É preciso cuidado, sim. Onde ele se foi enfiar.
Isto acontece-me tantas vezes, mas não é só por barulho alto. É porque às vezes eu... Vocês sabem como é que eu sou, não é? Eu às vezes não estou mesmo a ouvir o que me estão a dizer.
Desligas, exato.
Sim.
E o Marco, penso, meu Deus, e o Marco, acho eu, no currículo tem 4 vezes padrinho de casamentos que ele não faz ideia de quem são os noivos. Já, ele tem 4 disto já.
Olha, Marco, cuidado com o resto do dia, está bem?
Epá, sim, isto não está a correr nada bem hoje.
Se precisares de ajuda, diz. Estamos aqui, largamos tudo.
Mas já agora,
aconteceu,
em relação às... Diz, Marco, diz.
Aconteceu uma coisa muito interessante. Epá, eu não sabia que faziam entregas de cenas tão cedo, de manhã. E o que aconteceu foi que às 8 da manhã tocam aqui à campainha.
Às 8?
8 da manhã. Às 8 da manhã estava um senhor a fazer uma entrega aqui em casa, que era, pá, já agora posso dizer que é o livro da Mariana Bossi, O Loira Burra. Uhum. E já mandei uma mensagem à Mariana a dizer: é pá, por amor de Deus, 8 da manhã.
Sim, sim, porque foi a Mariana especificamente que disse: foi, é para entregar às 8.
Ela ao nascer 8. Do sol. Este livro tem que estar nas mãos dele ao nascer do sol. E então eu avanço para o portão à minha velocidade atual, que não é a melhor. E diz o senhor das entregas olhando para mim: então, torceu um pé.
Ai,
ai, ai. Pá, tanto que já aconteceu nesta manhã, meu Deus. Tanto.
Torceu um pé.
Agora fica sossegado, Marco. Fica sossegado aí no sofá. Pode ser.
Não posso, tenho que fazer fisioterapia daqui a pouco.
Pronto, mas aí vai estar super bem acompanhado. Olha, Marco, até amanhã, um beijinho.